Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som.
Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. Meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 6 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. Na manhã do dia 30 de junho de 1908, por volta das 7h14 da manhã, mais minuto menos minuto, ocorreu uma explosão junto ao rio Podkamenia-Tugunska, da região da Sibéria, na Rússia. A onda de choque foi detectada por estações sísmicas em Inglaterra, a quase 6 mil quilómetros de distância. A cerca de 500 quilómetros, testemunhas falavam do céu a arder junto ao horizonte e uma bola de fogo foi observada a quase 200 quilómetros de distância. Mais perto do local de impacto, testemunhas descreveram uma bola de fogo no céu, brilhante como um segundo sol, e um ruído como um estouro, seguido do chão a tremer. A explosão foi tão potente que a 60 km, na localidade de Vanavara, a mais próxima da explosão, uma testemunha contou que a onda de choque o derrubou quando estava sentado no seu alpendre. A mesma testemunha descreve ainda que sentiu um calor tão intenso que parecia que a sua camisa estava a arder. Felizmente, tudo isto ocorreu numa zona remota da Sibéria. Durante vários dias depois da explosão, nuvens noctilucentes, ou nuvens que brilham durante a noite, podiam ver-se nos céus da região. Há relatos que dizem que era possível ler à luz das nuvens. A primeira explicação apontava para a erupção de um vulcão. Esta foi rapidamente abandonada pelos relatos de várias testemunhas, que antes da explosão descreveram uma bola de fogo com cauda em queda oblíqua. A teoria do impacto de um meteorito começou a ganhar forma. Contudo, a estabilidade política na Rússia e o facto de ser um local de difícil acesso, só em 1927, 19 anos depois, foi possível a uma expedição russa ir até à zona de Tunguska. O que ainda encontraram, passados quase 2 décadas, foram 80 milhões de árvores tombadas, numa disposição elítica, descrita por vezes como semelhante às asas de uma borboleta, com 50 km de diâmetro. E é aqui que as coisas se complicam. No centro dessa figura não encontraram, como seria de esperar, uma cratera de impacto, nem quaisquer fragmentos ou vestígios de um meteorito. Encontraram troncos de árvore verticais, carbonizados e com o topo partido, quase como postes de iluminação à espera que lhes colocassem um lampião no cimo. Desde essa altura que astrónomos e geólogos de todo o mundo tentam explicar o que de facto ocorreu naquele dia de verão. Ao longo dos anos, várias explicações foram apresentadas, das mais óbvias às mais exóticas, como naves alienígenas, um mini buraco negro ou até uma partícula de antimatéria. Mas a teoria mais aceite é um pouco mais normal. Apesar de ser considerado um impacto, é possível que o objeto avistado em Tunguska tenha explodido a cerca de 5 a 10 km de altitude, provocando uma bola de fogo e uma onda de choque. O calor intenso da explosão teria carbonizado as árvores, mas a onda de choque logo de seguida teria apagado os fogos, razão pela qual não se encontraram provas de um grande incêndio. A falta de vestígios de um meteor no local levou alguns investigadores a pensar que se trataria de um pedaço de um cometa, com o gelo a vaporizar por completo no momento da explosão. No entanto, também é possível ter-se tratado de um meteoro rochoso, reduzido a pó pela enorme quantidade de energia libertada pela explosão, calculada entre 3 e 15 megatoneladas de TNT, ou seja, entre 200 e 1000 vezes mais energia do que a bomba atómica Little Boy usada em Hiroshima. Nos anos 90, foram encontrados micropartículas nas árvores do local, cuja composição é consistente com meteores rochosos, partículas estas raramente encontradas em cometas. Se for esse o caso, este teria entre 50 e 80 metros de diâmetro e terá entrado na nossa atmosfera claramente em excesso de velocidade, cerca de 55 mil km por hora. Esta hipótese ganhou ainda mais força em fevereiro de 2013, quando um meteoro rochoso com cerca de 20 metros foi observado a entrar na atmosfera perto da cidade russa de Chelyabinsk. Este meteoro explodiu a cerca de 30 km de altitude, provocando uma onda de choque que estilhaçou janelas e até levantou telhados a várias dezenas de quilómetros. Este evento, largamente filmado e seguido, tem vários pontos em comuns com o evento de 1908 e permitiu aos astrónomos refinar os modelos e as simulações sobre o que terá de facto acontecido em Tunguska. Mas em ciência, nem sempre o modelo mais aceito está correto. E por isso, por vezes, voltamos a testar e retestar o conhecimento mais aceito, para ver se confirmamos o que sabíamos ou se encontramos uma explicação melhor para os dados. Foi o que fez uma equipa de investigadores russos, liderados por Danil Krenikov, da Universidade Federal Siberiana. Num trabalho publicado recentemente na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, eles apresentam vários modelos, não de impactos, mas de uma passagem a rasar de um meteoro pela nossa atmosfera. Das hipóteses que testaram, a que mais se enquadra com os relatos de Tunguska é de um teor metálico com cerca de 100 a 200 metros de diâmetro, com uma passagem na nossa atmosfera a cerca de 4.300 km por hora, que o terá levado a arrastar-se durante cerca de 3.000 km até um mínimo de altitude que chegou a 11 km acima da superfície, antes de continuar no seu caminho pelo Sistema Solar. Os investigadores notam, no entanto, que este modelo, apesar de prever vários dos fenómenos óticos relatados no evento de Tunguska, precisa ainda de mais trabalho. É que, não descartando a hipótese da formação de uma onda de choque, o modelo criado pela equipa não é capaz de prever se esta se formava ou não. Resta-lhes, por isso, continuar o seu trabalho para tentar refinar o modelo. Por isso, pelo menos para já, a hipótese da explosão de um meteoro rochoso continua a ser a melhor explicação possível para o evento de Tunguska. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.